Alfa FM. Sintonia com você.
Nove horas, nove minutos. Para você sintonizado em 89,9 FM, seja bem-vindo. Começando mais uma atração aqui na Alfa FM Brasília, Alfa Talks. Um espaço dedicado para os grandes debates, para os assuntos que permeiam toda a vida, claro, a sua, a nossa, a minha, das cidades, dos governos. Nessa estreia do Alfa Talks, a gente vai falar sobre o setor elétrico, os desafios, né, que estão vindo por aí e são grandes. E a gente recebe aqui o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Madureira. Marcos, bom dia, muito obrigado por nos receber.
Bom dia, Cristiano. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
E também vamos conversar com Luiz Eduardo Barata. Ele é presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Luiz, bom dia. Muito obrigado por nos receber. Não conseguimos? Ah, agora sim. Eu estou escutando. Tudo bem, Luiz? Está nos escutando bem?
Sim, estou ouvindo bem.
Bom dia. Muito obrigado por nos receber.
Estamos à disposição.
Obrigado. Então, olha, esse é um assunto que reflete muito na sua vida, consumidor de energia elétrica, porque nós estamos aí na iminência, na expectativa para a liberdade de mercado do, é claro, das relações e de todo o mercado do setor elétrico, ou seja, um livre mercado está vindo por aí. Presidente, o Brasil hoje tem condições de ter um mercado livre no setor de energia elétrica?
Bom, na verdade nós já temos uma abertura de mercado em que hoje 62% da energia ela está no mercado regulado e 38% já está no mercado livre. São os grandes consumidores que podem optar de quem comprar parcela de energia. Claro que o uso do sistema elétrico, as redes, continuam sendo utilizadas nos sistemas de transmissão e das distribuidoras locais, mas a compra de energia já é feita. O que se pretende agora é ampliar essa abertura para que até os consumidores de baixa tensão, vamos dizer, o varejo de consumidores, né, cerca de 85 milhões de consumidores que nós temos no Brasil, também possam ter essa colocação. E aí nós temos alguns pontos que a gente vai considerar aqui nessa nossa conversa, que são importantes serem equacionados para evitar que a conta dos demais consumidores, aqueles que não migrarem, seja aumentada.
Luiz Eduardo Barata está conosco por telefone. Aqui no estúdio está Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Luiz Eduardo, pelo lado dos consumidores, é uma vantagem ter um mercado livre no setor elétrico?
Bem, veja, nós somos absolutamente favoráveis à abertura do mercado, né? É importante a gente comentar que a indústria de energia elétrica ela deve ser decomposta em quatro segmentos. Segmento de geração, de transmissão, de distribuição e de comercialização. E eu, a BRAD, que é a Associação dos Distribuidores, ela hoje atua nesses dois últimos segmentos, no segmento de distribuição e no segmento de comercialização para os consumidores regulados. Nós, pela frente, defendemos os interesses de todos os consumidores do Brasil, sejam livres ou regulados. Como já comentei, somos favoráveis à abertura do mercado livre. Mas como o Madureira já pontuou, é importante que essa abertura seja feita de forma segura e que não traga prejuízo para aqueles consumidores que desejarem permanecer no ambiente regulado. E isso, infelizmente, não é o que está acontecendo. Há um movimento de uma abertura desenfreada e que poderá trazer prejuízo para alguns dos segmentos de consumidores do Brasil.
Bom, só para deixar claro, essa abertura do mercado livre no setor energético, no setor de distribuição, está sendo discutido no Congresso Nacional. É um projeto de lei que está tramitando por lá, o 414 de 2021, e que prevê o livre comércio. Ou seja, você que está no que nos ouve agora nesse momento vai poder optar por uma empresa de energia elétrica, por exemplo, da mesma forma que você opta hoje por uma empresa de telefonia celular, mais ou menos por aí. Ou seja, você vai poder pesquisar e escolher qual empresa você vai querer pagar pela sua energia elétrica. E esse projeto já tramitou no Senado e agora está numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Presidente Marcos Madureira, o projeto que ali está, ele precisa de ajustes ou não? Como é que o senhor avalia a proposta que os congressistas estão debatendo nesse momento?
Nós não temos ainda o texto final que vai ser submetido ao Congresso. O relator desse projeto, que é o deputado
Fernando Coelho Filho, né?
Que já foi, inclusive, ministro de Minas e Energia, ele tem nos dito que o projeto está basicamente como estava num ponto original, por volta do mês de fevereiro, março, onde o texto conhecido ele era muito bom. Ele trazia avanços importantes para a modernização do setor elétrico, entre eles a abertura de mercado. Por que isso? Nós temos alguns aspectos de natureza legal que precisam ser tomados para evitar que custos sejam inseridos para os consumidores que permaneçam no mercado regulado, caso não sejam efetuados isso. Nós fizemos, inclusive, uma contribuição, uma consulta pública que o Ministério de Energia abriu para fazer a abertura do mercado, do nós chamamos de uma maneira infralegal, ou seja, sem a existência da lei. E a nossa posição é que, anterior a essa portaria, tem que ter um aspecto legal que está dentro do projeto do PL 414, que é muito importante, porque, do contrário, nós podemos ter custos que vão ser trazidos aí para o setor elétrico, né, para todos os consumidores e principalmente o mercado regulado, de mais de 100 bilhões a valor presente, ou seja, é um custo muito elevado. E aí você pergunta, mas de onde é que vem esses custos? É porque o sistema elétrico, como o Barata colocou, ele tem custos na geração, ele tem custos na transmissão e ele tem custos na distribuição. E toda vez que você cria um mecanismo que dá algum subsídio para algum segmento do setor não pagar uma parcela desses custos, os demais consumidores terminam arcando com valor a maior. É isso que precisa ser cuidado. Nós precisamos fazer uma abertura sustentável, uma abertura responsável, para não onerar. E quem é onerado? Principalmente os pequenos consumidores, que provavelmente não estarão migrando, terão mais dificuldade de migrar com esses mercados. Por isso, a nossa atenção para que esse projeto possa estar sendo votado e criando, sim, aí sim, condições adequadas para essa abertura.
Luiz Eduardo Barata, é isso? Ou seja, a grande discussão hoje é tentar abrir o mercado, mas que os prejuízos que porventura apareçam não sejam distribuídos e que chegue até o consumidor?
Eu diria o seguinte, a nossa grande preocupação é que os benefícios de alguns não representem custos adicionais para outros. O que nós queremos é que o custo da energia se reduza para todos. Essa é a grande, eu diria que é o grande desafio que se tem. Senão, o que você tem hoje e o que vem já acontecendo há algum tempo, desde que se iniciou esse processo de abertura do mercado, é que aqueles consumidores que podem optar pelo mercado livre, ou até mesmo que podem optar pela geração distribuída, ao fazerem esse movimento, eles deixam custos para aqueles que não podem fazer. Então, o que nós entendemos é que o Brasil tem todas as condições de ter uma das energias mais baratas, dos custos de energia mais baratos do mundo. Mas isso é importante que seja para todo o conjunto de consumidores, e não apenas para um conjunto que tenha a possibilidade de fazer essa opção. O que nós entendemos é que é necessário uma revisão ampla do arcabouço setorial para assegurar que esses movimentos não signifiquem custos adicionais para aqueles consumidores que não podem tomar essa decisão de migrar para o mercado livre.
Entendo. Marcos, as distribuidoras hoje, né, muitos estados já estão trabalhando na concessão, por exemplo, o Distrito Federal passou, né, acabou sendo a energia elétrica aqui, a distribuição, sendo administrada por uma concessionária. Essas concessionárias hoje, elas têm condições de entrar nesse mercado, que me parece que vai abrir uma concorrência aí, né?
Não, como o Barata colocou, nós temos os quatro segmentos. O segmento de distribuição, ele são os fios. Isso nós não vamos ter eles não vão construir uma rede paralela à rede existente.
Vai ter que usar a parcela que já existe.
Exato. Então essa parcela, por exemplo, em Brasília, nós estamos falando, essa parcela que fica com a distribuidora numa conta de energia de R$100 é da ordem de R$14. Ou seja, 14% da conta de energia elétrica é utilizada para pagar os custos da distribuição. Da Neoenergia Brasília, antiga SEB.
Sim.
Que são os custos da distribuição. Os demais, 86%, são o custo da energia elétrica, que é comprado dos geradores, é o custo da transmissão, que é pago para as transmissoras, e encargos e tributos. Né? Encargos, um pesado nele é a chamada CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, onde todos os basicamente todos os subsídios que são dados no setor elétrico são colocados nessa conta e distribuídos para os consumidores pagarem. Ou seja, é o que o Barata falou. Se nós temos algum segmento que, para ter um resultado maior, seja uma geração distribuída que já carrega subsídios imensos, né, deixa custo para os demais consumidores. A abertura do mercado também deixa custo. Por que que deixa custos? Existem, por exemplo, descontos que são dados para aqueles consumidores que migram para o mercado livre e que utilizam energia de fontes incentivadas, que sejam fontes eólicas, fontes solar, por exemplo, que são fontes que hoje já têm custos muito baixos. Quando o Barata diz que o Brasil tem e caminha para ter uma das energias mais baratas, tem sim. Cada dia que passa nós temos fontes mais baratas. Mas por que que a conta do consumidor normal não cai? Exatamente porque é dado incentivo e subsídio para os consumidores, para alguma parcela de consumidor não pagar determinados custos. E esses custos continuam existindo. Se você me permite uma comparação bem rápida,
claro.
É como se nós tivéssemos um ônibus, por exemplo, com 50 passageiros. Se de 50 passageiros, 10 começam a não pagar um determinado custo na passagem, mais 15 não começam a pagar por um outro motivo, os demais consumidores que ficam, né? Se eu tenho 50, eu tirei aí 25, os 25 que ficam pagam esses custos para os demais. E isso encarece a conta do chamado mercado regulado. Daí que a gente se alinha perfeitamente junto aos consumidores nessa defesa.
E Luiz Eduardo, como é que faz então para equilibrar isso? Ou seja, que esses subsídios, ou seja, os prejuízos não sejam distribuídos de forma diferentes para os consumidores, no caso.
Bom, você apontou uma questão, né, chamando a atenção para a questão dos subsídios. Essa é outra preocupação nossa. Nós precisamos, né, olhar com muita atenção os subsídios que constam da Conta de Desenvolvimento Energético, que é a CDE, e verificar qual desses subsídios devem permanecer, porque são justos, e permanecendo. Eles devemos ter uma discussão profunda, de forma que esses subsídios sejam sustentados, sejam custeados pelo Tesouro Nacional e não pelo conjunto de consumidores de energia elétrica. Esse é um primeiro ponto, a questão relativa aos subsídios. Agora, a questão que você me perguntou, a resposta é a seguinte: é necessário que todos os atores, né, são responsáveis pelo setor de energia elétrica, e aí o Poder Executivo, o Poder Legislativo e todos os atores, as empresas que atuam no setor, precisam discutir com muita calma e com muita profundidade essa questão, que é avançar no sentido de abrir o mercado, e aí o 414 é parte disso, mas não é, eu diria que apenas o 414 não é suficiente, e encontrar saídas para isso, de modo que o benefício de alguns não signifique custo adicional para os outros. Como eu apontei, a energia, o custo da energia elétrica no Brasil é muito alto, é um dos mais altos do mundo, contrariando a lógica, uma vez que nós temos as fontes mais baratas, nós temos fontes hidrelétricas, fontes solares, fontes eólicas, então nós podíamos ter uma das energias mais baratas do mundo, ao contrário, temos uma das mais caras do mundo, por uma série de razões que não é objeto da nossa discussão agora. O que nós estamos chamando a atenção é que não podemos concordar, não podemos admitir que este movimento de abertura do mercado signifique aumento de custo para um conjunto, uma parte dos consumidores. É com relação a isso que nós chamamos a atenção e nos opomos. Uma outra questão importante, e aí falando sobre o PL 414, e aí está em tramitação no Congresso Nacional, espera-se que seja apreciado na Câmara dos Deputados agora no mês de novembro, é importante que ele seja aprovado apenas com as questões relevantes e que tratam desse tema, que não sejam incorporadas ao projeto nenhuma emenda, chamadas emendas jabutis, que tragam custos adicionais para o setor. Nós estamos preocupados com isso, porque em todos os momentos em que existem tramitações de projetos ligados ao setor, aproveita-se para incluir emendas que acabam trazendo custos adicionais para o setor. E essa é uma das preocupações que nós temos no momento.
9 horas 23 minutos, aliás, Esse é o assunto das da nossa próxima abordagem, que é realmente essa questão da tramitação do projeto lá no Congresso Nacional. Olha, você está sintonizado aqui em Alfa, na Alfa FM, curtindo o Alfa Talks. É, nós estamos estreando hoje, estamos falando sobre os desafios da abertura do setor elétrico brasileiro. Comigo está Marcos Madureira, ele é presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, e também Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Presidente Marcos, essa é a grande questão. Por exemplo, nós estamos discutindo aqui assuntos que estão, ou pelo menos deveriam estar presentes nos textos que compõem o projeto de lei 414. Esse projeto ele já passou pelo Senado, chega na Câmara dos Deputados, ao invés de ir direto para o plenário da Câmara, ele vai para uma comissão especial. Ou seja, a gente pode ter esperança de aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados ainda neste ano?
Essa é a nossa expectativa. Existe um propósito que foi, inclusive, trazido pelo próprio relator, né, o deputado Fernando Coelho Filho, em conversa com o presidente da Câmara, de que se pudesse fazer uma votação, não através de um regime de urgência, para que esse projeto possa ser tramitado na Câmara o mais rapidamente possível, como colocado pelo Barata, após o dia 15 de novembro. E aí a gente tem uma expectativa muito importante. Mas eu só me permita fazer um ponto importante de concordância com o Barata, do cuidado de que não sejam inseridos custos adicionais para que possam trazer também mais ônus para os consumidores. Nossa expectativa é de votação de um texto que trate exatamente dos temas que foram discutidos e que trazem benefícios para o setor.
Ou seja, agora então o projeto depende da vontade política, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocá-lo em votação. Ou seja, nesse caso teria condições, por exemplo, de tirar da comissão especial, ou seja, voltar para o trâmite normal, já direto no plenário da casa?
Sim, desde que seja estabelecido um regime de urgência para esse projeto, aí sim, aprovado no regime de urgência, ele pode tramitar e ser votado no plenário.
Luiz Eduardo Barata, você acredita nessa possibilidade, ou seja, que esse projeto ele possa ser retirado dessa comissão e tramitar com mais celeridade pelo plenário?
Bom, eu acredito que sim. Durante a tramitação da medida provisória 1118, o presidente Lira se comprometeu a levar esse tema, o PL 414, ao plenário da Câmara ainda nessa legislatura, né? E em especial agora no mês de novembro. A informação que nós temos é que o deputado Fernando Coelho, ele está fora de Brasília, mas na segunda quinzena de novembro ele estaria pronto para levar essa matéria ao plenário da Câmara. Então eu acredito que sim. A nossa grande atenção, eu repito, a nossa grande preocupação é que essa discussão ela se restrinja ao que está no conteúdo original do projeto e que não sejam incorporadas emendas que tragam mais custos para o consumidor de energia elétrica no Brasil.
Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, eu queria agradecer a sua presença aqui na estreia do Alfa Talks, aqui na 89,9 FM. Muito obrigado.
Foi um grande prazer e eu estou à disposição.
Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, aqui conosco no estúdio. Muito obrigado pela presença. Torcer agora que esse projeto, então, siga para análise dos deputados lá no plenário, não é isso?
Eu acho que é mais do que torcer. Eu acho que pontos como esse trazidos aqui pela Alfa, né, são fundamentais para que os deputados possam tomar conhecimento dessa necessidade, né, que o setor tem, né, essa necessidade de manter um custo menor para os consumidores de energia elétrica brasileiro e com isso votar as medidas que são importantes para o setor. Importantes não para criar benefícios para determinados segmentos, seja desses segmentos às vezes na área de geração, às vezes até de alguns grupos de consumidores, mas criar benefícios que, como disse o Barata, possam beneficiar todo o mercado de energia elétrica brasileiro. Muito obrigado por nos receber aqui na Alfa.
Não, eu que agradeço, muito obrigado pela presença. É isso, pessoal, são 9 horas 27 minutos. Esse foi o primeiro Alfa Talks aqui na 89,9 FM. Teremos outros, viu? Muito obrigado pela sua audiência e, claro, curta a programação número 1 musical do rádio às 10 horas. Alfa Notícias te atualizando das principais notícias do dia. Tchau, tchau, obrigado.
Alfa FM.